Boa noite. Nós vamos iniciar então esse segundo simpósio Rompendo o Silêncio, combate à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Anápolis. Essa é uma iniciativa das vereadoras Cleide Hilário e também da vereadora Celiane da SOS. A Cleide, além de vereadora aqui nessa casa, é procuradora especial da mulher. Junto com a Celiane, as duas são presidente e vice da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente aqui também na Câmara Municipal. Este simpósio é um momento para promover a conscientização sobre a gravidade desses crimes e o papel de cada um na prevenção e também no combate, além de proporcionar um espaço para a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes e reconhecer o trabalho dos palestrantes e o engajamento na causa. Nós vamos compor, então, a mesa diretiva deste simpósio. Convido as vereadoras Cleide Hilário e Celiane da SOS, propositoras do simpósio. Convido os palestrantes, Dr. Carlos Limonge Esteste, Wellington Cardoso, Samuel Rolindo Gomes, também o comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Anápolis, o Tenente Coronel Altieri. Convidar agora algumas pessoas para ficar com a gente aqui em local de destaque. Aqui ao meu lado direito, convido Juceliane Teles, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Rosa Bravo, secretária estadual das Mulheres Republicanos de Goiás. Isaías Ribeiro, vereador de Goiânia. Marcos Miranda, vereador de Aparecida de Goiânia. Segundo sargento Daiane, representando a Patrulha Maria da Penha. Também o soldado Paulo Ribeiro, da Patrulha Maria da Penha. E a presidente da Associação Artemis, Daniela Nava. A gente agradece também a presença de cada um de vocês que estão no plenário, no auditório, acompanhando, então, este segundo simpósio Rompendo o Silêncio. Já convido todos para ficarmos de pé para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Todos podem ficar à vontade, por favor, para a abertura oficial deste simpósio. Passo a palavra à vereadora Cleide Hilário.
Boa noite a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da minha amiga e colega vereadora Celiane da SOS. Doutor Carlos, muito obrigada pela presença. Doutor Samuel, pastor Cardoso, Wellington Cardoso, tenente coronel Otieri, muito obrigada pela presença. Agradeço os meus colegas correligionários do Partido Republicanos, vereador Marcos Miranda, de Aparecida de Goiânia, muito obrigada pela presença, vereador. Agradeço também a presença do vereador Isaías Ribeiro, muito obrigada pela presença. Agradeço a presença da secretária estadual do Mulheres Republicanas do Estado de Goiás, que sempre que pode estar junto com a gente, Rosa Bravo. Jusceliane, presidente do Conselho Municipal da Mulher, que sempre está presente, sempre participante aí em todas as lutas contra o abuso sexual de crianças e adolescentes no nosso município. Soldado Paulo Ribeiro, muito obrigada pela presença da Patrulha Maria da Penha. Sargento Daiane, Daiane, representando a patrulha também. E sempre junto com a gente aí, a presidente da Associação Artemis, Daniel Nava. Muito obrigada pela presença, Dani. E aos demais presentes, muito obrigada por estarem aqui. É um tema muito importante nesse simpósio que a gente realiza, já é o segundo simpósio. Eu e a Celiane estamos aí à frente parlamentar contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Estava dizendo agora há pouco, doutor, que a nossa luta não é apenas no mês de maio, e sim todos os dias, lutar em defesa das crianças e adolescentes. Quero parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor teve em relação à criação do protocolo de violências contra crianças e adolescentes, que tem feito a diferença no nosso município. Agradeço também a presença, e quero chamar a presidente do conselho, é você ainda? Esqueceu? A ESI. Vem fazer a parte aqui também, local de destaque. Muito obrigada pela presença, o conselho que faz um trabalho maravilhoso aí perante o nosso município. Muito obrigada pela presença. E agora eu vou passar a palavra para minha amiga e colega de parlamento, Celiane da SOS, para que faça uso da palavra.
Boa noite a todos e todas. Vou comentar a mesa também na pessoa da minha amiga Cleide Hilário, que nós duas temos abraçado, né, Cleide, realmente a causa da criança e do adolescente, né? E cumprimento também a mesa e todos que estão presentes na pessoa do Dr. Carlos Imonge. E hoje, quando a gente fala sobre o abuso da criança e do adolescente, dói no nosso coração, né? Mas eu olho todos vocês aqui presentes e eu sei que cada um de nós aqui tem trabalhado, tem nos esforçado, temos passado por momentos difíceis, mas estamos firmes, segurando um nas mãos dos outros. Se não fosse uma rede, inclusive, doutor Carlos, né, uma rede eficiente, aí junto com os conselheiros, delegacia, né, a doutora Kênia não pôde estar presente aqui hoje conosco, não seria possível, né, Otieri? Porque nós não conseguimos fazer um trabalho sozinhos, né, mesmo como agentes políticos, estando como vereadoras, nós precisamos de todos estarem junto conosco, inclusive a presença de vereadores que estão aqui de outra cidade. O quanto é importante esse apoio, agradeço também pela presença de vocês. Nós sabemos o quanto é difícil trabalharmos as causas quando não temos alguém para nos apoiar. E isso é muito importante. A Dani tem feito um trabalho extraordinário dentro de Anápolis também, tem divulgado o trabalho dela. Ela, para quem não conhece, hoje você não trouxe as almofadas, né, Dani? Dani, fala no microfone, por favor, os e-mails que você levou, por favor.
Sobrou um pouco dos eventos que a gente fez com a Rádio São Francisco. Eu e o projeto, né, da Frei João Batista, sobrou 200 unidades. A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação. Não podemos dar para todos os estudantes, e também nem para todos os educadores, que era o meu sonho. Mas a gente separou, são 44 CMEIs, nós entregamos dois kits, né, que é o menino e a menina, para cada CMEI das escolas municipais hoje que a gente entregou. Toda vez que eu faço a palestra nas escolas, eu entrego para todos os professores as almofadas. Isso eu faço. Então, o remanescente que foi patrocinado pela rádio e pelo Pérola foi entregue hoje para a prefeitura nas escolas no CIMEIS, principalmente na escola base.
Muito importante, né, Dani?
Vem lá.
E, Dani, eu gostaria depois que você trouxesse, inclusive porque nós temos dois vereadores, né, de Goiânia, de Goiânia, é o vereador?
Isaías
e Marcos Miranda de Aparecida, né? Então é importante trazer também para que vocês possam conhecer, Dani. O Samuel tem feito já um trabalho há algum tempo também em Anápolis e ele tem me apoiado muito, sempre agradeço pelo apoio, de inclusive atender pacientes que sofreram abuso. Então quando a gente fala de união, é realmente nós sermos unidos, né? A Ju, que já começou com a gente aí há um bom tempo, ela, sempre a gente precisa também ajudar, disposta a ajudar, e de vez em quando pede socorro também, né, Ju? Não tem como. E é isso, viu? E vamos começar aqui hoje, né, Cleide? Vou voltar a palavra para a Cleide, que é a nossa presidente da mesa, para que nós possamos começar e começar também a tirar nossas dúvidas, trazer o conhecimento um de outro, que esse é o objetivo, realmente, de estarmos reunidos aqui, né? Trocar experiências e passar um para o outro para que a gente possa também levar isso à população, para que a criança seja ainda mais protegida.
Daniela, eu vou fazer uma sugestão aqui aos vereadores, tanto de Aparecida quanto de Goiânia, vereador Isaías Ribeiro e vereador Marcos, conversar com a Daniela para levar esse projeto para o município de vocês. Porque é muito importante essa almofadinha que ela trabalha e a criança, quando vê, realmente, ela consegue visualizar a questão do abuso. Eu gostaria aqui de passar, devolver
Cleide,
a palavra.
Só peço para a Daniela explicar como que funciona a almofada, que é a questão do toque. Você vai trazer?
Ela vai trazer, aí no finalzinho a gente abre para ela para que ela possa explicar. E eu devolvo agora a palavra ao cerimonial, que dê prosseguimento ao evento.
Então a gente vai começar agora com as palestras, e a gente convida inicialmente o Dr. Carlos Limonges Terce, ele que é escritor, juiz da infância e juventude de Anápolis, fundador da ONG Cruzada pela Dignidade e especialista em psicologia positiva. O tema da palestra é combate ao abuso sexual infantil e o papel do Poder Judiciário.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimento especialmente as vereadoras Celiane e Cleide Lário, que tiveram essa iniciativa, e as cumprimentando, cumprimento toda a mesa. Cumprimento o auditório na pessoa do Célio, que trabalhou muitos anos comigo lá no Juizado da Infância, e hoje está trabalhando com a vereadora Cleide Lário. Ah, uma excelente aquisição, pessoal, ela fez aqui para casa. Tudo bem, quando cheguei, faz um ano que nós discutimos o tema aqui, não nesse auditório, mas daquele lado ali, se eu não me engano, não é isso? E o que mudou de um ano para cá, senhores e senhoras? Daquela nossa discussão para cá, o que será que mudou? E enquanto os senhores pensam, e senhoras pensam o que mudou, nós vamos fazer um minuto de silêncio pelas vítimas, Coronel Altieri, que nós tivemos, e pelas aquelas crianças e adolescentes que estão nesse momento sofrendo abuso e não tem quem os proteja. E nesse minuto de silêncio, vamos fazer uma oração interna, cada um, a sua oração por essas crianças e por esses adolescentes. Quem sabe com a sua oração, uma criança ou adolescente será salvo hoje. voltando à pergunta, o que mudou do ano passado para esse? Algumas coisas mudaram, sim. Cada um de vocês que esteve aqui naquele evento, talvez uns não estejam aqui hoje, mas provavelmente foram tocados pela causa. Pode ser que tenham se empenhado mais neste ano que passou para trabalhar na prevenção, para trabalhar na conscientização de que a denúncia é importante. E quando eu digo que a denúncia é importante, nós ainda temos alguns tabus, e a Fernanda me perguntava isso ali fora, na entrevista. Por que chamar a atenção? Porque, como eu disse, nesse minuto que nós pensamos, fizemos a nossa oração, crianças e adolescentes estão sendo abusados, não só no nosso país, como no mundo todo. Isso, infelizmente, é uma verdade, pastor Senhor. É um fato que acontece. Não deveria acontecer numa sociedade. Não deveria acontecer numa família. Mas acontece. Então, algumas coisas mudaram, algumas pessoas mudaram, outras ainda não. E chamar a atenção é importante para que essa conscientização seja feita no sentido de que a denúncia é importante. E qual é o tabu? Ah, não foi na minha casa. Alguém vai tomar providência. Ou, se eu denunciar, eu vou ser exposto. E se eu ser exposto, o que vai acontecer comigo? E eu pergunto, o que é que está acontecendo com aquela criança? E se fosse você aquela criança? E se fosse seu filho, seu sobrinho, seu neto? E alguém viu e se calou. Seja por que motivo for, se omitiu. Essa nossa sociedade vai ser uma sociedade que vai ser conivente com isso? Não. Então, um evento como esse serve, sim, para mudar, vereadora Celiane, vereadora Cleide Lari. Serve para mudar e para colocar em evidência que os casos acontecem, que nós temos a responsabilidade e a obrigação de fazer as denúncias e levar essa conscientização para todos os rincões do nosso país, não só do nosso município. Mas como nós estamos aqui no nosso município, nós temos a obrigação precípua de fazer isso aqui, e fazer bem feito. E como a senhora dizia, não é só no 18 de maio ou no mês de maio. Esse mês de maio serve como um mês onde a gente faz mais ações e dá mais visibilidade. Mas essas ações têm que continuar todos os dias. Todos os dias. Principalmente nas escolas. E por que principalmente nas escolas? Porque é lá que se cria um vínculo de confiança entre crianças, adolescentes e os seus professores, professoras e diretores. É lá que se vê a mudança no comportamento de uma criança e um adolescente. É lá que a criança vai chorar, não vai se alimentar, não vai misturar com os colegas. Alguma coisa indicando que tem alguma coisa que não anda bem. E aquele professor e aquela professora que já tem uma afinidade com a criança, tem como perceber isso. E numa escuta técnica, numa escuta que a gente estava até discutindo isso na semana passada, que forma se fazer essa escuta. E o nosso município tem que se aprimorar isso. A Daniela até esteve comigo lá no meu gabinete. Como era o nome da psicóloga que acompanhou você? Está aí, né? Está ali. Isso, apresentando um projeto, nós vamos depois apresentar para a prefeitura, não tivemos o tempo ainda, né, que nós precisamos aprimorar a escuta especializada dentro do nosso município. Mas a gente tem que dar voz a essa criança, a esse ou a essa adolescente, e acolher dentro da rede, e buscando, pastor Samuel, a proteção, e não a exposição, e não a vitimização dentro de uma rede que foi criada para proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes. E a nossa rede aqui funciona articulada há mais de 19 anos, com reuniões periódicas. Temos problemas? Claro que temos, mas também encontramos juntos soluções para minorar esses problemas e para dar o melhor acolhimento àquela criança, àquela adolescente que passe por esse inferno da violência e do abuso sexual, que deixa marcas profundas na alma desses seres humanos indefesos, os quais muitos já chegaram ao Poder Judiciário. E não é fácil. Digo a vocês aqui, não é fácil ver o sofrimento desses pequenos seres indefesos. É uma dor que fica na alma, que precisa de um tratamento especializado. E além de ficar na alma, muitas vezes fica na pele, através de cortes e automutilação. Que o sofrimento é tão grande, para aplacar aquele sofrimento, ele tenta fazer um corte ou ela, para ver se aquela dor interna é aplacada com a dor física. E aonde estão os abusadores? Aonde estão estes abusadores? Por incrível que pareça, a maior parte dentro de casa. E aí eu faço a pergunta de novo. Que sociedade é essa? Qual é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade dentro desta sociedade? Que nós defendemos não só no Maio Laranja, mas todo dia. E o que é que você vai fazer depois que sair daqui? E daqui um ano, talvez, se eu estiver aqui de visitar, a gente vai perguntar, o que mudou daquele ano para esse? O que nós avançamos? Quantas crianças e adolescentes salvamos? Quantas não foram abusadas pela política pública de prevenção implementada no município, no país? E torno a dizer, e repito sempre, a responsabilidade é de cada um e cada uma de nós. É minha, é sua, enquanto ser humano. E fazemos parte de uma mesma família, da família humana. E nós temos que defender com unhas e dentes nossos princípios, virtudes e valores, para que essa sociedade possa caminhar juntos, de mãos dadas, para um mundo melhor. Terça-feira passada, nós tivemos um evento, um seminário também no Maio Laranja, no Teatro Municipal. Eu convidei um amigo meu de São Paulo para falar sobre o depoimento especial e escuta especializada de crianças e adolescentes. E no final daquele evento, haviam ali, acho que 220 adolescentes do Renaps. E eu fiz uma pergunta para aqueles adolescentes. Quem de vocês estava aquele dia, aquela terça-feira, naquele auditório? Muito bem. A pergunta foi para aqueles adolescentes. Quem acha que o mal é maioria na sociedade, levante a mão. Que estiveram lá, não vale responder, porque vocês viram estavam lá atrás, a Alessandra que os levou, né, Alessandra? Eram uns 200 e poucos que estavam lá, né? E eu pedi para o auditório todo se virar para trás e olhar, para ver quantos braços haviam levantado. Voltando à pergunta, quem acha que o mal é maioria na sociedade levanta a mão? Quantos vocês acham que levantaram a mão? Quantos por cento do auditório? Quem arrisca? 70? 90? Audacioso 90, né? Mas acertou, 90%. Fernando, e você não errou de longe, porque na semana anterior eu estive no SESI da Jaiara, com a campanha Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, entregando a lamparina de Diógenes para os adolescentes. E lá foi 70% dos adolescentes que levantaram a mão acreditando que o mal é a maioria. E por que que essas crianças e adolescentes acreditam que o mal é a maioria na sociedade? E será que é mesmo? Quando o bem se omite, o mal toma conta. O mal se organiza. O crime se organiza. Por isso se chama crime organizado. E o bem, nós somos pessoas de bem, não somos? Muitas vezes a gente espera que o outro faça, Pastor Samuel. Alguém vai tomar providência? Um sujeito caído ali, mas alguém vai passar e vai ajudar. Por que que não foi você que ajudou? Por que que você esperou o outro fazer? Ah, eu vi uma criança ali, mas alguém vai falar, está sendo abusado até, mas o outro vizinho escutou também. Acho que ele vai falar, não, eu não, eu estou com pressa. Porque às vezes a gente não assume a nossa responsabilidade. Enquanto cidadão do bem, espera que os outros façam. E o mal toma conta. Mas o mal não é maioria, mas o mal faz mais barulho. O mal utiliza muito bem as redes sociais. O mal utiliza muito bem a televisão, o rádio. Liguem qualquer programa de notícia, qualquer um de qualquer canal. Para não dizer 100%, 90% das notícias vão tratar das coisas boas que acontecem na sociedade? Não. Vão tratar das coisas ruins. O que é que viraliza na internet? Eu dizia ao prefeito Roberto Naves, num evento no Juizado da Infância, há 3 semanas atrás, com o lançamento da campanha Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, com paz nas escolas. Eu dizia, prefeito, eu estou lhe entregando essa lamparina, vocês estão filmando e vão lançar ali no Instagram e outras redes sociais. Pode ser que não viralize, mas se eu lhe der um tapa na orelha agora e alguém filmar, vai até para a China. Vira notícia e viraliza. Mas por que que vira notícia e viraliza? Quem é que assiste isso e faz isso viralizar? Somos nós mesmos. São os nossos filhos e a nossa sociedade? Que inversão é essa? E que nós colaboramos com isso? E o que que isso tem a ver com abuso e exploração sexual de criança e adolescente? Tem tudo a ver. Porque se eu não mudar o meu jeito, a minha forma de agir, nada vai mudar. Se eu não me posicionar de forma diferente, positiva e sendo um exemplo para os meus filhos, para esta sociedade, eu tomando a frente, fazendo alguma coisa, não vai mudar. Enquanto eu ficar esperando que o outro faça, que a outra faça, não vai mudar. Não são números, são crianças, são vidas, são adolescentes que morrem, que são abusados. Não é número. A gente vê um número, é muito frio. Por trás de cada número tem um sentimento, tem um ser, tem uma pessoa que é semelhante a nós. Que nós temos que ter, sim, empatia. E trabalhar fortemente para mudar isso. Por isso, eventos como esse são, sim, importantes. Aqui não se perde tempo. Seu auditório devia estar cheio. Mas não está, mas as pessoas que estão aqui já vão fazer a diferença. Porque são multiplicadores e também com o seu exemplo muda. Não só na questão do abuso e exploração sexual, mas em tudo que diga a respeito ao ser humano e fazer o bem e ser proativo dentro da sociedade. Quem aqui não quer ter um mundo melhor? Eu acredito que 100%. Todos nós queremos viver num mundo melhor. E eu posso mudar o mundo? Se eu não mudar, o mundo não muda. O mundo só vai mudar se eu mudar, se eu me melhorar como ser humano, como marido, como filho, como esposa, como filha, como cidadão, como juiz, como psicólogo, como vereador, como vereadora, como cristão, como ser humano. E cada um de nós tem um poder muito grande, que muitas vezes a gente não se dá conta, do poder que cada um de nós tem de fazer a mudança através do nosso exemplo. Mas eu sou apenas um. Você não é apenas um. Você é uma pessoa, um ser humano que pode fazer a diferença, começando dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua comunidade, e com o seu exemplo de mudança, contagiar outras pessoas para mudar, para fazer melhor, para trabalhar por um mundo melhor, esse mundo que eu quero deixar para os meus filhos, que vocês querem deixar para os seus entes queridos. Senão, do que vai valer a pena ter passado por aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é a minha missão enquanto ser humano? Por que eu estou aqui? Por que cada um de vocês está aqui? E quando eu digo aqui, não é só aqui nesse lugar, nessa Câmara de Vereadores, é aqui nesse mundo. Por que cada um está aqui? Qual é a missão na vida de cada um de nós? Que nós saímos daqui, sim, com o propósito e a vontade de ser essa mudança que o mundo precisa e de ajudar a salvar vidas, de prevenir as maldades que são perpetradas contra as nossas crianças e adolescentes. Convido vocês também amanhã para a nossa caminhada da campanha Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus. O compromisso que cada um tem com Deus de fazer o bem. E nós estaremos ali trabalhando a quarta vertente, que esse ano é paz nas escolas. E quando eu digo paz nas escolas, é também paz nas escolas. Porque os pais têm se omitido e delegado a responsabilidade toda para a escola. Quando a responsabilidade da escola é subsidiária, a responsabilidade principal é dos pais ou daquelas pessoas que cuidam, que nem sempre são os pais, podem ser os tios ou os avós, mas que estejam presentes na vida dos seus entes queridos. E nós estamos chamando a atenção para isso amanhã, e para mostrar também que o bem faz barulho, que o bem se organiza e que pode fazer a diferença na nossa sociedade. Por isso, amanhã, às 18 horas, no Parque Ipiranga, nós vamos às ruas com a nossa família, para que quando eu faça a pergunta para crianças e adolescentes, quem acha que o mal é maioria, nenhuma mão se levante. Porque o bem vai tomar conta. O mal tem data para acabar, mas o bem não. E eu termino dizendo, mexeu com criança, mexeu com adolescente, mexeu comigo. Eu sou do bem, eu sou de Deus.
Vamos
Vamos ouvir agora, então, o Wellington Cardoso. Ele é coordenador político com ampla experiência em projetos sociais e ações humanitárias em Goiás.
Olá, boa noite a todos, senhores e senhoras. Quero parabenizar, cumprimentar a nossa vereadora Cleide Hilário e também a vereadora Celiane pela iniciativa, né? Porque esse tema é de suma importância e é muito, mas muito sério mesmo. Cumprimentar também Dr. Carlos de Monge, parabenizá-lo por essa iniciativa de montar toda essa estrutura, essa força-tarefa, com todos os meios possíveis para combater essas barbaridades, né, que acontecem contra crianças e adolescentes indefesos. Cumprimentar também o Tenente Coronel Altieri pela presença aqui na mesa, o Samuel Rolindo Gomes, analista. Prazer, tá? Cumprimentar também a Daniela Nava, que está aqui, né, prestigiando, participando e com ações também nesse trabalho tão importante, defesa e proteção das crianças. O segundo sargento, a segunda sargento Daiane, representando a patrulha Maria da Penha, o soldado Paulo Ribeiro também. Sejam bem-vindos. A Jusciliane Teles, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né? Então, importante também. A dona Rosa Bravo. Olá, dona Rosa, secretária estadual das Mulheres Republicanas em Goiás. Também cumprimentar o vereador Marcos Miranda, de Aparecida de Goiânia. E também Isaías Ribeiro, nosso vereador ali em Goiânia, também tanto o vereador Marcos como também o Isaías, também está completamente comprometido com essa causa. E todos que estão aí no auditório, cumprimento através da minha esposa, Rosa Mônica Cardoso, que há 23 anos estamos juntos, casados, e um ajudando o outro também a ajudar famílias. E também a Rosângela, esposa do nosso vereador Isaías, e a Priscila, também está aí, do Marcos Miranda. Já fazendo 26 anos que nós estamos, vereadora Cleide, trabalhando com ações sociais, tanto no estado de Minas Gerais, a qual eu sou natural, e desde 14 de janeiro de 2010 aqui em Goiás. Temos feito muitas ações sociais. No auge da pandemia, doutor Carlos, nós chegamos a fazer distribuições de mais de 200 toneladas de alimentos, cestas básicas, para famílias vulneráveis. Procuramos realmente a raiz, aquelas pessoas que estavam sem o que comer dentro de casa. Encontramos famílias, crianças, com fome, com muita fome. Eu me lembro de uma mãe que, quando eu cheguei num setor em Goiânia, e eu comecei a bater de casa em casa e perguntar: olha, quem você conhece? Porque eu queria encontrar famílias mesmo em vulnerabilidade, em total necessidade naquele momento. Quem você conhece e realmente está precisando de um apoio, um socorro agora, que não tem o que comer? E me levaram à casa daquela senhora. Minha esposa estava comigo e nós entramos, ela nos recebeu super bem. E quando nós falamos o porquê estávamos ali, levando uma cesta básica, levando um leite, ela começou a chorar. E ela fez questão de abrir a geladeira o armário, não o que a gente pediu, vereadora Celiane, mas ela fez questão de mostrar e dizer assim, olha, foi Deus, porque eu não tinha mais o que dar de comer para as minhas crianças. Eu estou tocando nesse ponto, porque eu sei que todos aqui sabem que a fome é terrível, mas nada choca mais do que a gente encontrar uma criança que acabou de ser violentada. Nada choca, né? Nada é mais horrível, chocante, do que nos depararmos com casos assim. E nós já nos deparamos com casos de abuso sexual, de violência dentro de casa. Como o doutor Carlos bem frisou, a casa deveria ser o lugar mais seguro, mais protegido para a criança, para o adolescente. E, no entanto, muitas das vezes, realmente, isso é dado, é real, concreto, é exatamente no local onde mais acontece o abuso contra crianças e adolescentes. Então, eu vejo que esse Maio Laranja, né, que surgiu, inclusive, com o caso da criança Araceli, né, de 8 anos, que ela foi raptada e ela foi brutalmente violentada sexualmente durante dias. E se já não bastasse, ainda pegaram ácido e jogaram sobre aquela criança. E depois abandonaram o corpo dela num terreno baldio. Fato esse que, inclusive, aconteceu, né, no estado do Espírito Santo, do nosso vereador Marcos Miranda. E ali surgiu o Maio Laranja. Mas a gente não pode se ater apenas ao maio, ao mês de maio. Essa luta, ela é diária, ela é constante, porque a violência acontece todos os dias. Ela está acontecendo agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, ela está acontecendo. Aqui mesmo, em Anápolis, né, 3 casos, para que todos tenham ciência, aconteceu recentemente, que impactou. O primeiro dele, desses 3 casos, um homem foi preso por manter a companheira em cárcere privado e abusar sexualmente da filha, olha isso, gente, da própria filha, uma criança de 4 anos. E a vítima, a criança, corajosamente denunciou os abusos diários que ela estava sofrendo e foi resgatada pela patrulha Maria da Penha. O suspeito foi localizado e foi preso. E é por essas crianças e adolescentes que nós estamos aqui. É por elas, como essa criança que corajosamente teve coragem de denunciar. E nós precisamos mostrar para essas crianças que elas têm voz, que elas podem contar conosco, e que o crime, que a barbárie que elas estão sofrendo não vai ficar impune. Elas precisam. Por isso também, doutor Carlos, é verdade, é nas escolas, um dos locais que nós temos que trabalhar e massificar para que a criança se sinta segura, representada e possa dizer assim, eu vou falar o que está acontecendo. Porque tem pessoas para me defender, tem pessoas para me socorrer, tem pessoas com quem eu possa contar para sair desse sofrimento. Um outro caso aqui em Anápolis, um jovem de 24 anos arrastou e estuprou uma criança de 12 anos em uma casa abandonada. Após a abordagem da polícia, o agressor tentou fugir, mas foi capturado. E os exames médicos constataram os abusos. E depois o agressor confessou o crime. E por último, mais um caso, um pai de 29 anos foi preso também por abusar sexualmente da sua própria filha de 5 anos. Esses três casos aqui, né? Na cidade de Anápolis. Infelizmente, vereadora Cleide. A denúncia foi feita após a mãe de uma amiga da menina gravar relatos e entregar os áudios à Polícia Civil. Os exames médicos também comprovaram os abusos. O pai fugiu, mas foi localizado e preso posteriormente. Esses casos trágicos destacam a importância de protegermos as crianças, especialmente por parte de figuras de confiança em suas vidas, como aqui, ó, dois casos que foram o próprio pai, o agressor. As estatísticas estão aí. A cada hora, veja bem, a cada hora, três crianças são vítimas de violência sexual no Brasil. Então, significa que durante o tempo que nós estamos aqui, já aconteceu essa violência. De acordo com o levantamento realizado pela Unicef, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa triste, pessoal, essa triste realidade que nós estamos aí vendo, mas com certeza combatendo, porque eu tenho certeza que hoje não será apenas uma data, mas um divisor de águas, que todos nós iremos intensificar ainda mais ações como essa para combater esses crimes. Eu tenho certeza disso, porque aqui tem mães, tem pais, e sabem sentir a dor, né, de um filho quando passa por qualquer que seja o constrangimento. E jamais gostaria de ver o seu filho, a sua filha, enfrentar casos semelhantes a esse. O abuso sexual infantil é uma realidade sombria que afeta milhões de crianças em todo o mundo. Em todo o mundo. Mas não vamos deixar de lutar. Vamos ser a voz dessas crianças. Vamos quebrar, romper o silêncio. Não é o lema desse simpósio? Romper o silêncio? Então vamos romper. Nós podemos. Eu tenho a mais absoluta certeza. Porque são vidas. É o futuro. Não podemos deixar que essas barbáries, esses crimes, tamanha maldade, venha prevalecer. Então, essa rede de proteção aqui, criada em Anápolis, que conta com os conselhos tutelares, que tem um papel fundamental em ir lá socorrer, mas até na prevenção, porque eu creio que esse tem que ser o nosso foco, né? A prevenção, prevenir, a antecipação, antes que o crime, que a barbárie aconteça. O CMDCA, os CREAS, os CRAS, toda essa rede, doutor Carlos, criada aqui. E olha, continue. E eu acredito. Eu sou lá de Minas Gerais e lá eu já ouvia falar da cidade de Anápolis. E de 2010 para cá, me tornei cidadão em Goiás também. E aqui tenho vindo sempre em Anápolis. e tendo o prazer de conhecer essa bela cidade, eu creio que isso vai ser um modelo, uma referência, não só aqui no estado, mas para o Brasil todo. A gente combatendo, vereadora Celiane, com todo rigor mesmo, essas situações, fazendo esses dados, esses números despencarem e podendo assim salvar milhões de vidas, milhões de crianças. Então eu quero concluir a minha fala convocando a todos que use essa ferramenta. Concordo plenamente quando o senhor disse que a internet, né, quando se faz algo errado, viraliza, é verdade, é um fato. Mas nós podemos usar ela também para o bem, para divulgar ações como essas, para divulgar o Conselho Tutelar, a Patrulha Maria da Penha, para divulgar todos os órgãos que estão aí trabalhando todos os dias em defesa das crianças e dos adolescentes. Vamos unir forças, vamos continuar, cada um fazendo a sua parte, divulgando. Hoje mesmo, poste nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, divulgue esse evento, tudo que está sendo feito aqui na cidade de Anápolis, para que toda a população tome conhecimento e saiba que existem pessoas como os senhores e senhoras, pessoas do bem, trabalhando em defesa das crianças e dos adolescentes. Deus abençoe a todos. Obrigado.
Ouvir agora a palestra com Samuel Rolindo Gomes, ele que é gestor de RH, Master Coach, analista comportamental, presidente e fundador do Instituto Family Comunicação Avançada e psicanalista, falar sobre o tema Transformando a Sociedade, Quebrando o Ciclo de Violência, Promovendo a Recuperação e Construindo uma Cultura de Paz.
Muito boa noite para todos. Grande alegria nós falarmos sobre esse tema, trabalhando a conscientização da nossa população, da nossa sociedade, sobre esse tema tão importante. Agradecer a vereadora Cleide, a vereadora Celiane, que estão aí batalhando, trazendo a essa casa esse debate, que é muito importante para que se crie políticas públicas para debater esse tema e também para agirmos, não somente falarmos. Precisamos agir. Porque as nossas crianças não conseguem agir para se protegerem. E a ação deve ser nossa. A ação deve ser sua. Quando você ensina a criança sobre partes íntimas do corpo dela, quando você ensina que somente ela pode tocar nas partes que são íntimas, e ninguém pode tocar, assim como ela também não pode tocar na parte íntima de ninguém. Quando você ensina sobre gatilhos de reação de uma criança quando ela está sob ameaça, você está fazendo a educação sexual dessa criança. Quando você ensina sobre sentimentos, sobre toque, toque do sim, toque do não, quando você ensina isso para a criança, você está protegendo a criança. Às vezes tem muita gente perguntando assim, como que eu faço? O que eu posso fazer? Você pode proteger as crianças que estão à sua volta, ensinando elas assim. Porque a forma mais eficaz de se prevenir o abuso sexual é ensinando a criança a se proteger. Nós não conseguimos proteger as crianças 24 horas. Isso eu falo porque eu sou pai de 3. E desde bebê os meus filhos são educados sexualmente. Eles sabem o que são partes íntimas, sabem sobre sentimento, sabem sobre toque, sabem sobre limite do corpo, o limite delas, o limite do outro. E quando nós fazemos isso, realmente estamos sendo eficazes na prevenção. Quero parabenizar aqui o Dr. Carlos Limonge, no nosso projeto de expansão nacional do Instituto Family. Eu estava no mês passado na cidade de São Paulo e vendo realmente a precariedade da rede de proteção à criança. E nós realmente somos uma referência para o Brasil E o grande protagonista disso é o senhor. Eu quero parabenizar o senhor e honrar o senhor por isso. Porque realmente nós temos feito em Anápolis um trabalho com excelência. Claro, com limitações e está tudo certo. Estamos aperfeiçoando a todo dia e é isso que importa. Agradecer a todos que compõem a mesa, os nossos amigos que estão também nesse enfrentamento, nesse combate. Nós, todos juntos, fazemos tudo isso acontecer. E eu quero aqui também destacar que a Folha de São Paulo disse em uma reportagem que nós subimos o ranking de proteção à criança e adolescente em combate à violência sexual infantil no mundo. Então, nós fomos para 11º lugar. Então, hoje, nós somos o país de maior enfrentamento ao combate, né, a fazendo combate à violência sexual infantil na América Latina. Graças a Deus. Mas não para por aqui. Quando nós falamos que a cada hora 3 crianças são vítimas, nós estamos falando de crianças que teve a denúncia. E o pior é que apenas 10% dos casos são denunciados. Os outros 90% estão em silêncio. As famílias se calam. Porque como quase 80% dos casos são intrafamiliares, não pode se expor à família. Tem que se calar, tem que proteger a família. Enquanto isso, a criança continua com trauma, continua carregando aquela dor e aquele sofrimento. Foi proposto para que eu trouxesse o tema de quebrar o ciclo da violência sexual infantil, que esse é o tema principal do Instituto Family, porque nós acreditamos que a única forma de se quebrar um ciclo de violência sexual infantil é através do tratamento psicoterapêutico. Eu quero aqui fazer menção do CREAS, que tem feito um trabalho psicossocial incrível na cidade, com muitos atendimentos, alcançando famílias e crianças. Mas o psicossocial, ele trata o efeito, nós precisamos tratar a causa. Precisamos acessar esse trauma que essa criança sofreu e fazer com que essa criança ressignifique aquilo que ela sofreu para que ela viva um futuro sem dor. O Instituto Family, ele chega a partir de uma pesquisa, quando começamos esse trabalho de combate à violência sexual infantil pelo Instituto Family, eu estudei o programa Invertendo a Rota, vinculado à Universidade Católica de Goiás, que fizeram uma pesquisa com abusadores. E eu quero trazer essa pesquisa para vocês, são dados, que mostra que esses abusadores, esses agressores, há uma grande porcentagem de que eles tenham sido vítima na infância. Então, quando se rotula um agressor, um abusador, de tarado, de pedófilo, está se fragmentando, enquanto, na verdade, precisamos olhar um todo. Porque esse que está sendo rotulado hoje, ele pode ser simplesmente aquela criança que foi vítima e não se tratou. E ela teve que carregar esse sofrimento para o futuro. De uma forma a fugir, a correr, tentando esconder essa dor, esse sofrimento. E inconscientemente, ele transfere essa dor, esse sofrimento. Precisa de tratamento. E aí eu quero trazer para vocês, no livro, a Alice Meyer, ela disse no seu livro algo muito importante que eu quero ler. Ela diz que muitas pessoas repetem com outras as atrocidades que receberam, pois não conseguem vivenciar de forma consciente os males que lhes foram imputados na infância. Não querem olhar para a sua história e, dessa forma, não sabem que, no fundo, são continuamente determinadas pela mesma, já que vivem situações não resolvidas e reprimidas na infância, o que produz o círculo vicioso. Segundo a autora, o medo da criança, que é fraca, é indefesa, ela dá ao adulto a sensação de força, de permitir que manipule o medo no outro, algo que não pode fazer consigo mesmo. Acrescenta que, dessa forma, o desprezo pelo mais fraco se torna uma defesa contra o irrompimento dos próprios sentimentos de impotência. Explicita ainda que o forte é aquele que sabe de sua impotência porque o vivenciou. E, portanto, não tem necessidade de mostrar sua força por meio do desprezo. Assim, a partir do momento em que a pessoa puder vivenciar de que forma fora manipulada e lesada quando criança e quais desejos de vingança foram despertados, poderá perceber mais claramente as manipulações e terá menos necessidade de manipular os outros. Nesse sentido, pessoas que descobriram seu passado e aprenderam a esclarecer seus sentimentos e a pesquisar seus verdadeiros motivos, não estão mais pressionadas a transferir seu ódio aos inocentes. Elas podem odiar o odiável e amar o amável, sem cair na cegueira da criança maltratada que procura bodes expiatórios para poupar quem verdadeiramente merece seu ódio. Então nós trazemos aqui a importância de romper esse ciclo, porque quando nós falamos sobre prevenção e remediação, nós vamos entrar no assunto do tratamento psicoterapêutico para interromper e para se prevenir também. Porque quando eu dou a possibilidade de uma pessoa que carrega esse sofrimento, de se tratar, de não fazer uma nova vítima, de não transferir esse ódio daquela criança ferida lá atrás, estou prevenindo que outras crianças sejam vitimizadas. Então eu trago esse pensamento, essa reflexão, para que se possamos fazer mais, garantindo mais a essas crianças vítimas o direito de se tratarem, o direito de não levarem essa dor para o resto das suas vidas. Eu sei que aqui existem muitas pessoas que carregam o silêncio, foram vítimas na infância de alguma forma, porque não importa se houve conjunção carnal ou se foi apenas um toque, é abuso sexual e é traumático também. E se você carrega esse silêncio, você carrega uma dor. E toda pessoa que carrega essa dor merece o tratamento. Eu trago isso porque aos 3 anos de idade eu fui vítima. E eu trago essa memória como se fosse ontem. A questão é que eu ressignifiquei isso, me tratei. E por isso eu estou aqui hoje, como uma missão, garantindo que crianças e adolescentes também tenham acesso ao tratamento psicoterapêutico e a garantia de viver um futuro sem esse sofrimento. Se você carrega isso, rompa o silêncio. Se permita se tratar. Se permita ressignificar. Se permita viver o seu hoje, sem o sofrimento daquilo que te aconteceu na infância. Quando nós rompemos o silêncio, quando nós garantimos o tratamento a uma criança, que essa criança vai realmente expor aquilo a um profissional adequado, um profissional que está apto para desenvolver essa profissão, nós estamos garantindo que essa criança, ela talvez amanhã se torne mais uma pessoa que vai lutar por esse tema. Como, por exemplo, nós temos o caso da Cássia, hoje eu posso dizer o nome dela, porque hoje ela se propõe a trabalhar no Instituto Family, mas antes, aos 17 anos de idade, ela estava lá dentro, se tratando. E hoje se tornou uma missão, assim como a minha missão hoje. Nós temos isso como missão, como propósito. Proteger as crianças, porque elas mesmas não podem se proteger. E aquelas que foram vitimizadas precisam ser assistidas e precisam ter esse direito de se tratarem. Nós recebemos o contato semana atrasada do Poder Público e eles perguntaram de que forma poderíamos propor uma medida socioeducativa a um adolescente que cometeu o abuso sexual. Eu disse claramente, a possibilidade dele se tratar. Não é rotular esse adolescente, dizer que ele é um tarado e dizer que isso é uma doença. Ele precisa de ser entendido como um todo. E todo indivíduo carrega consigo uma história que não justifica, mas que pode explicar algumas coisas. Então, doutor Carlos, garantir que adolescentes, nós sabemos que aqui existem muitos adolescentes que estão replicando isso, garantir que eles também tenham acesso ao tratamento psicoterapêutico, para nós interrompermos esse ciclo. Eu sei que está na mão do Senhor muito poder, que Deus atribuiu ao Senhor, porque sabe que o Senhor é capaz disso. E nós podemos trabalhar, ver medidas que podem ser criadas para garantir esses adolescentes que já replicaram isso, para que se tratem. Porque nesse trabalho eu pude lidar com vários agressores. E todos os que eu trabalhei com eles foram vítimas de abuso sexual na infância. Tiveram tentativa de suicídio, tentaram parar de todos os jeitos, mas sozinhos não conseguem. Precisa de ajuda. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm um psicólogo e você sabe a importância de um psicólogo, a importância de uma terapia, a importância da saúde psicológica e mental. Aquele que despreza isso é o ignorante. Não podemos ignorar. Não podemos ser ignorantes de achar que não precisamos e que um agressor não precisa. O que fazer com o agressor? O que fazer com uma pessoa que cometeu o ato do abuso sexual infantil? Joga dentro de uma cadeia, ele vai sair de lá. E o sistema penitenciário brasileiro não trata. Não vai tratar. A forma de resolver isso é interromper o ciclo, garantindo o tratamento psicoterapêutico, acessando esse trauma, fazendo com que essa pessoa ressignifique e viva sem essa dor, que ele não transfira essa dor e esse sofrimento. Eu quero agradecer a minha participação, ao convite. Quero aqui agradecer também a todo o meu time do Instituto Family, que tem feito um trabalho incrível. Nós somos uma ONG, temos feito tudo de forma voluntária, com o coração, movidos pelo coração, para garantir que crianças e adolescentes vítimas do abuso sexual tenham acesso ao tratamento psicoterapêutico de forma gratuita. Eu quero aqui honrar a instituição, porque não sou eu sozinho que faço isso, mas somos todo um time de quase 200 pessoas trabalhando por essa causa. Obrigado.
Quero agora passar a palavra ao vereador Marcos Miranda, meu amigo, que veio lá de Aparecida para nos prestigiar. A palavra com o senhor, vereador.
Boa noite a todos aqui presentes. Parabenizar a minha amiga, a vereadora Cleide Lário, a nossa amiga vereadora aqui também, ao nosso juiz Carlos Monge, a todos aqui presentes. É muito importante trazer à baila esse assunto, naquilo que nós temos buscado mudar, transformar e melhorar a sociedade. E é através da informação, da transformação. Em Aparecida de Goiânia, nós aprovamos na Câmara e o prefeito, à época, Gustavo Mendanha, sancionou a lei em que hoje, em Aparecida, nas escolas, é obrigatório palestras, informação sobre a exploração, tanto seja violência sexual, exploração, qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela sexual, nas escolas. Porque ali é o local que nós temos a certeza de que, em um momento, se feito, haverá uma transformação. Porque é através da educação que se transforma a sociedade. É ali que muda, é ali que faz. Nós temos a rede que, desde o ECA e eu, do Estado do Espírito Santo, nós tivemos casos muito graves, mas também nós tivemos ali no Estado a Rita Camata, e através dela nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, na minha juventude PSDBista, militante à época, vi nascer, através de palestras, simpósios como esse, há muitos anos atrás nós podemos ter, trazer à luz que é um estatuto que é perfeito? Não. Mas ele melhorou muito a sociedade. Ele pôde trazer uma transformação, informação, os casos foram expostos, não as vítimas. Parabéns, vereadora, parabéns a todos aqui presentes, meu amigo Cardoso, que há muitos anos tem feito esse trabalho, tem buscado, ajudado, E nós temos que ir seguindo, e um aprendizado hoje muito forte, seguindo nosso excelentíssimo juiz, que nós temos que guardar a vítima, não expor. Nós temos que tratar a vítima. Eu tenho uma visão de vídeo com todas as vezes do nosso palestrante aqui emocional. Nós temos que tratar a vítima e punir exemplarmente o agressor, com leis mais rígidas, porque muitas das vezes a justiça ela tem a sua limitação, porque hoje o poder legislativo, principalmente federal, ele tem se furtado a legislar. Então, tem ido ao judiciário, tem sido o judiciário que tem, no fim, legislado para poder, à frente, executar. O juiz, ele tem a lei que ele tem que executar. Mas se não há uma legislação mais pesada, mais forte, punir exemplarmente aquele que cometeu o ato, porque muitos realmente trazem uma marca, muitos trazem uma história que não justifica, mas explica. Porém, muitos não. Muitos aproveitam a ocasião, a situação, a vulnerabilidade, e quanto maior a pobreza, você pode observar que em estados a condição econômica é um pouco, muito pior, o que acontece? Ali são os maiores casos, região norte, nordeste do nosso país, nós temos um caso que as mães oferecem as filhas no norte, nos ribeirinhos, no grande Amazônia, no baixo Amazônia, Rio Negro, Solimões, aquela região ali, nas barcas, encostam ali. Por quê? Falta recursos econômicos. A rede é importante? Importantíssima. Houve uma transformação? Houve. Mas o Estado sozinho, ele não consegue, ele não tem condições de abraçar toda a sociedade. Aí entram as ONGs, parabéns pelo Instituto do Senhor. Aí entram na sociedade, a sociedade civil, principalmente as igrejas. Seja ela a denominação que for, mas através delas que a criança, o adolescente, se sente amparado. Nós temos um projeto na nossa instituição chamado HELP, que cuida de crianças e adolescentes, que tem feito um trabalho sensacional com pessoas que têm se mutilado, vereadora Cleide. Pessoas que trazem as marcas e transferem a dor de uma violência sexual, a dor de uma violência psicológica, seja qual for, ali, e ficam as marcas, e nós buscamos tratar. Tudo é importante, nós não somos negacionistas e ignorantes. Tudo é importante, um psicólogo, uma terapia, um tratamento, a religião, que é o lugar onde a pessoa ela busca, naquele momento, um bálsamo para aliviar a dor. São tantas pessoas que chegam com a vida destruída e ali há um bálsamo, há uma palavra, há uma mudança, há uma transformação. Mas, repito aqui para finalizar minhas palavras, nós temos que cuidar, nós temos que ajudar, tratar a vítima. Mas enquanto nós não punirmos, tiver ali exemplarmente o agressor, porque tendo o exemplo, vai se diminuir. Muito obrigado a todos aqui. Que Deus abençoe. Parabéns às vereadoras.
Passo agora a palavra ao vereador Isaías Ribeiro, de Goiânia. Muito obrigada pela presença, vereador.
Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos da mesa, através da pessoa da vereadora Cleide Hilário, Cleide e também a vereadora Celiane, né? Quero parabenizar a atitude de vocês, porque é importantíssimo nós unirmos forças exatamente para essa causa, a causa da criança, do adolescente. Cumprimentar também o senhor Dr. José Carlos Limões, também o Samuel, né, palestrante, psicólogo, né, também, psicanalista também, e a todos, o Cardoso, nosso amigo do Corpo de Bombeiros, que está aqui também, e a todos que acompanham. É muito triste nós vermos a violação da pureza de uma criança. Criança não quer fazer sexo. Criança não quer fazer aquilo que muitas das vezes aquele adulto, ele olha, ele cobiça, ele deseja. Quer dizer, uma mente diabólica, uma mente má. Não é verdade? Que a pessoa ali deseja. Eu fico pensando naquele versículo, doutor Carlos, de Mateus 19, 14, que Jesus disse que vinde a mim os pequenos, as pequeninas, as crianças, porque deles tais é o reino dos céus. Ou seja, Jesus estava ali levando em consideração a pureza. E hoje essa pureza ela está sendo violentada, massacrada, quebrada. E é por isso, doutor Samuel, que fica as marcas e que realmente nós temos que unir forças e tratar realmente. E nós temos que sim, vereadoras, vereadores, autoridades, nós fazermos políticas públicas para que possamos, então, lutar. Como bem disse o doutor Carlos, não é a gente ficar calado. Que a gente, se a gente ficar calado, cai naquela situação. O calado, ele consente. Não, nós não estamos... Por isso que nós não estamos aqui calados. Porque nós não consentimos. Nós não aceitamos. Vamos continuar confessando de cabeça erguida, com os pés firmes, usando o poder que nós temos para dizer o seguinte: nós não aceitamos que crianças continuem sendo violentadas. Nós não aceitamos isso. Por isso nós estamos aqui como vereadores, como autoridades, fazer então políticas públicas. E essa iniciativa aqui hoje desse simpósio, parabéns às vereadoras, propositoras desse simpósio. E vamos continuar assim, aqui em Anápolis, lá em Aparecida, lá em Goiânia, no Brasil, no mundo. Nós temos sim que fazer eventos, movimentos como esses, para continuar defendendo, então, as nossas crianças e adolescentes. Parabéns e obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje nessa Casa de Leis, assistindo e também participando desse simpósio. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador. Eu gostaria de convidar aqui a Daniela Nava, que subisse aqui à tribuna, para apresentar esse projeto das almofadas legais. Almofada legal, né, Dani?
Só tem 1,5 metros, né? Quase não apareço. Boa noite a todos. Cumprimento na presença, na pessoa da Cleide e da Celiane, que ambas são conhecidas. A Celiane é minha amiga, parceira. Cleide também é minha amiga, mas mais chegada é a Celiane. Doutor Carlos, que a gente tem nossas conversas para trabalhar. Samuel. Graças a Deus eu conheço quase todos aqui presentes. Amizade com a Daene, né? Minha filhadinha, já deixei a almofada para ele. A Almofada Legal é um projeto que ele foi criado quando lançou. Ele sempre foi pensado em ser várias almofadas educativas. Então, saiu o Dudu e a Carol. E, na época, já estava pronto o Eric, que é de combate e conscientização... Combate, não. Conscientização do autismo. O Dudu e a Carol, são esses daqui, são de combate à violência contra a criança. A gente falou muito de Deus. Quando eu fui criar essas almofadas, tinha vários totens, brinquedos, bonecas, só que todos ficavam com educadores, ficavam com o educador. E tinha o semáforo do toque, que todo 18 de maio pegava-se o panfleto, entregava-se na rua e ia-se e perdia-se. Eu sentei na minha mesa do escritório e falei: Senhor, me faça juntar essas duas ideias numa só. Me faça juntar o brinquedo, que é o personagem, com o semáforo do toque, que é importante. E saiu o semáforo do toque, nada mais é o do Becarol, que é o semáforo do toque na almofada, porque a criança é lúdica, a criança ela precisa pegar, por incrível que pareça,
ela assimila mais pegando. E por ser fofinha, vai estar sempre próxima. Um dos diferenciais do semáforo do toque meu, em comparação a outros, tem que entender que é o seguinte, o semáforo do toque, ele tem, cada pesquisador, educador, eu sou formada em pós-graduado em Direitos Humanos, Educação Sexual e Emocional de Crianças e Adolescentes, tem o que estudou. É, o detalhe dele, é um dos detalhes principais, é que só é verde a cabeça e o ombro. O braço e a mão não é. E foi trabalhado muito, a meu ver, que eu não concordo, liberando a mão para que a criança como vê. Na cidade de Anápolis, tivemos várias denúncias de abusos em que o abusador pegou a mão da criança e levou para o órgão dele. Então, a mão é cuidado. A mão é atenção. Porque você tem que explicar para a criança que a mão é para brincar, para passear, mas se o adulto quiser colocar no seu corpo, no corpo do adulto, não pode. Então, em maneiras de estudos, esse foi o meu estudo e eu padronizei desta forma. É, tem também, quando eu trabalho em palestra, a gente canta música, a gente tem o folder grandão do Dudu e da Carol, em que as crianças levam em atividade para pregar onde pode, onde não pode tocar. E o principal é o seguinte, essas almofadas, por mais que eu entreguei para a rede pública, eu faço quase que 20, 30 no final de semana, quando eu estou mais tranquila. Elas são feitas de forma para doação. Nenhuma de todas as coleções de almofada que nós temos contra o bullying, maus tratos animais, a Celiane já fez algumas, né? Para maus tratos aos animais, patrocinou algumas. Dos sentimentos, porque quando a gente fala de abuso, a gente também tem que falar sobre a educação emocional com a criança. Quando vocês falam assim, a criança não sabe o que é abuso. A criança não tem hormônio sexual até a puberdade. A criança nem sabe o que é. Ela não tem hormônio. Isso que eu estou falando para vocês é dado, gente. Entendeu? São dados. A criança não tem hormônio sexual para falar sobre abuso. Então, assim, não tem por que ter isso. Então, a gente tem que trabalhar as emoções para ela poder se expressar nas emoções e poder contar para o educador o que está acontecendo com a criança. E essas almofadas, eu sempre falo, eu não ganho um real com elas. Elas são repassadas a preço de custo, porque, até como o Samuel falou que foi vítima, eu fui vítima com 5 anos de idade, eu fui vítima dos 10 aos 12 e eu fui vítima com 15 anos de idade. Eu dormia na casa do meu abusador, que era amigo da família, dos 10 aos 11 anos de casa, que ele mandava, minha mãe mandava, eu passava o final de semana limpando a casa dele. E depois minha mãe tentou me casar com 15 anos, com homem mais velho. Então, Samuel, ao contrário do que você acha, a vítima quer justiça. A vítima não quer que o abusador seja passado a mão. E o que eu mais vejo, às vezes, é... E aqui em Anápolis está acontecendo muito. A criança se entregue para o abusador de novo, doutor Carlos. Isso eu peço justiça. Eu já peguei 3 casos, inclusive em 5 meses, nessas palestras, em que a mãe perdeu a guarda e ficou com o abusador. Em que foi feita a denúncia, foi feito inquérito e voltou a criança por lá do abuso. Eu não faço essa luta por holofote, por estrelinha. Eu faço a luta para que nenhuma criança mais passe pelo que eu passei. E tudo isso que o senhor fala que acontece com quem sofreu abuso, acontece. Eu vomitei sangue com 15 anos de idade. Eu não expressava, mas eu sofria dores de chorar no chão com 10, 11 anos de idade, com uma gastrite que não passava. Então, às vezes, a criança não fala. E é outra coisa que a gente tem até que conversar sobre isso, em relação que às vezes o CIMEI, às vezes as escolas esperam que a criança fale, mas o corpo da criança está gritando. O corpo da criança está falando. Eu não estava verbalizando, mas meu corpo estava verbalizando. Eu passava 15 dias no hospital e 15 dias em casa. Então, meu corpo estava, foi como toda criança. Então, o que a gente quer, o que eu quero, e como vítima fala, é justiça. Eu quero que o judiciário funcione. Eu quero que as crianças sejam protegidas. Eu quero que sejam presos. Eu quero que eles sejam condenados. Eu quero que eles não saiam da cadeia. Eu quero que eles sejam protegidos. Porque eu vou falar uma coisa. Enquanto todo mundo... Eu vou lhe contar o que aconteceu na quinta-feira para vocês. Estava dando uma palestra. Eu não vou falar qualquer escola. Para escolas estaduais. uma criança, eu continuo a palestra do mesmo jeito, não sai no jornal, gente, porque está em investigação, tá? Por isso que eu não vou falar nem a palestra, né, criança, ninguém. A adolescente saiu da palestra, no meio da palestra, tive que continuar chorando. E foi me relatado que ela sofreu abuso, teve investigação, o abusador fugiu e ela ainda apanhou da mãe da casa. Porque a mãe ficou do lado do abusador. Então, são esses absurdos que a gente tem que combater. Porque enquanto se está protegendo o lobo, as nossas ovelhas estão morrendo. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Protejam as nossas ovelhinhas. Por favor.
Dani, só um minutinho. Vou esperar que você já está aqui. Uma pessoa me mandou uma mensagem e eu queria te passar essa mensagem. Ela me perguntou o seguinte, conversa com a doutora Daniela, como que eu faço para eu levar essa almofada para minha casa e mostrar para minha mãe que eu estou sofrendo um abuso?
Só pegar comigo, que como eu falei, eu sempre tenho, sempre distribuo. Eu fiz mais de duas, acho que eu já perdi as contas, quantas almofadas eu distribuí. O custo dessa almofada é R$10, gente, eu não ganho um real. E eu faço todo final de semana para distribuir. Pode pegar, que eu deixo com você.
Obrigada, muito bem.
Bom, eu só queria voltar à minha fala, talvez o que ficou a entender é que eu realmente estava defendendo o agressor. A minha fala foi que quando nós tratamos uma criança, estamos impedindo que ela possa futuramente fazer novas vítimas. A cada 8 crianças abusadas, isso é dado. A cada 8 crianças abusadas, uma pode em algum momento da vida repetir o abuso, ok? Então, quando nós garantimos o tratamento da criança, eu estou impedindo que amanhã ela se torne um agressor, ok? Que ela repita. Então, isso muito acontece. Lá no nosso instituto, nós vemos crianças, nós temos um caso de uma criança de 3 anos de idade, que ela foi vítima da mãe, e ela não pode conviver com outras crianças porque ela busca o mesmo estímulo que ela foi estimulada. Ela busca esse estímulo com outras crianças, o que vitimiza outras crianças também. Então, o que eu trago é isso e também a sugestão de se trazer para os adolescentes a oportunidade de se tratarem. Em momento algum, tirar a punição do agressor. O agressor tem que ser punido. Inclusive, também peço, doutor Carlos, que nós tenhamos estratégias para se realmente comprovar sim, o abuso, porque hoje nós temos essa grande dificuldade, que é de comprovar o abuso, porque o abuso é silencioso. Então, nós temos muitas crianças no Instituto que os agressores não foram presos justamente por falta de comprovar, né? De se provar esse abuso. E realmente precisa de ser punidos, e punidos exemplificamente, como disse o vereador, tem que ser exemplar essa punição, mas também precisamos de pensar numa forma de interromper o ciclo, e a forma com que nós acreditamos é o tratamento psicoterapêutico. Obrigado.
Doutor Carlos, vou fazer uma pergunta para o senhor. Inclusive, é um caso que o Samuel acompanha, mas aonde a criança que foi abusada com 10 anos, o abusador tem 14. E como o abusador da família não pôde fazer a denúncia. Na época que chegou até mim, eu aconselhei que nós, né, fôssemos na delegacia, conversar com a doutora Kênia, né, conversar com o Rodeir, mas infelizmente o esposo não aceitou que ela fizesse a denúncia, porque o abusador é sobrinho e ele tem 12 anos, 14 anos. E além dele abusar da prima, ele chegou a abusar também da cadelinha da casa dele. Então, assim, é muito grave, só que ele não deixa ela denunciar,
não deixa ela confirmar os fatos, porque eu falei para ela, então, deixa que eu faça a denúncia. Ela falou, pelo amor de Deus, não faça isso, Celiane, porque você vai acabar com o meu casamento, vai criar um problema muito sério com a família, e eu não posso, nesse momento, arcar com esse sofrimento. Além do sofrimento que eu estou passando com a minha filha. E o Samuel, né, pediu um socorro para ele, ele tem acompanhado. E a família é muito grata, Samuel, desse atendimento que você fez. E queria que o senhor respondesse para mim, doutor Carlos, quando o abusador é um adolescente.
Bem, eu recebo alguns casos no Juizado da Infância desta forma. O abusador é adolescente, é punido também. E aqui eu venho dentro da sua fala, Samuel. Eu acredito que além da punição, precisa do tratamento também. A punição tem que ser exemplar, né? Nós pensamos também nos abusadores que estão nos presídios, né? Vão lá e tal, acabam passando, sofrendo abuso lá dentro também, né? E um dia eles vão voltar para a sociedade. Podem ser que fiquem 15, 20 anos. E quando voltarem, continuarão abusando? Se não houver um tratamento adequado, alguns podem responder bem a esse tratamento e não voltar a abusar e não fazer mais vítimas e não ter que voltar ao sistema ou serem mortos dentro do sistema. Né? Então, a punição tem que ser exemplar, mas junto com a punição a gente tem que pensar na volta desse sujeito para a sociedade, como ele vai voltar. Eu entendi a sua fala nesse sentido, não é isso? E com relação a essa questão, Celiane, o que fazer quando o abusador é adolescente? O abusador é abusador, seja ele adulto ou seja adolescente. Tá? Pode ser que a punição seja mais branda para ele ou não, dependendo do caso. Cada caso é um caso, mas tem que ser trazido, sim, ao Poder Judiciário. Porque, veja, vai acabar com o meu casamento. E com aquela criança? E que casamento é esse que vive dentro de uma mentira? A sua família vive dentro de uma mentira? Nós vamos viver de aparências? Então, nós temos que, no fundo, se é um casamento que é feito para durar e que existe amor, ambos vão querer denunciar e ambos vão querer o tratamento e vão querer que a lei seja aplicada e que aquela criança seja colocada a salvo. Quando é dito aqui que muitas mães preferem ficar com o abusador, infelizmente isso é verdade, porque o abusador normalmente é o arrimo da família, é quem sustenta a casa, e a mulher prefere ficar com ele do que o filho e não quer acreditar na história que ouviu. E fica tentando o que eu chamo de estelionato mental. Acreditar numa história, não, ela inventou isso, eu acho que ela está inventando. Então, não quer acreditar naquilo para que não saia da sua zona de conforto e tenha que tirar aquele abusador de casa e tomar uma providência. Nós não podemos ser coniventes com isso. Isso não é a família que nós queremos. Isso não é a família que deve funcionar dessa forma. Não é a sociedade que nós queremos. Então, tem sim que denunciar.
É o negacionismo, né, doutor? É mais fácil negar do que encarar e enfrentar e proteger. Gostaria de convidar a todos que descessem. A gente vai entregar um certificado. Vai chamar um por um, Fernanda? Chama todos ou um por um?
Vamos chamar todos, que a gente já faz a foto.
Ah, ok.
Tá certo? Vamos lá, convidar
todos a que fiquem aqui à frente, que descessem da mesa e ficassem aqui à frente, para que a gente possa entregar os certificados.
Assim que fizer a entrega dos certificados, a vereadora Cleide fará a leitura do documento. Então, serão entregues os certificados para os nossos palestrantes, Dr. Carlos Limon de Terce, Wellington Cardoso, também para o Samuel Rolindo Gomes. Também foi preparado um certificado para as vereadoras Celiane, também para a vereadora Cleide Hilário. Elas... Pedi para o doutor Carlos Limonge entregar o da vereadora Cleide, a sargento Daiane entregar para a vereadora Celiane, da SOS. Para a vereadora Celiane fazer a entrega do certificado, sargento Daiane. Fazer a leitura, então, do certificado que for entregue aos nossos palestrantes da noite. Tem também algumas homenagens. Vamos fazer a leitura primeiro, depois a gente entrega aqui algumas flores.
Honra ao mérito à Câmara Municipal de Anápolis, certificação das vereadoras Cleide Lara e Celiane da SOS, confere o certificado de honra ao mérito aos palestrantes, em reconhecimento pela sua participação como palestrante no segundo simpósio Rompendo o Silêncio, realizado com o propósito de conscientizar e orientar sobre políticas públicas voltadas ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em alusão ao Maio Laranja. Assine esse certificado Domingos Paula, que é o presidente desta casa, vereadora Cleide Lário e vereadora Celiane da SOS, presidente e vice-presidente da Frente Parlamentar contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós preparamos aqui uma singela homenagem para a gente que trabalha com essa pauta contra o abuso. O girassol, ele é o símbolo dessa campanha, né, doutor? E o girassol, eu acredito que ele foi escolhido como símbolo porque ele é uma flor forte. Ele apresenta força. Ele não morre com facilidade. Então, nós estaremos aqui dando aos nossos homenageados e aos nossos palestrantes e agradecer, porque sempre nos ensinam muito. E eu gostaria aqui de chamar uma mãezinha, que é uma amiga querida, é uma pessoa assim, que eu tenho em grande conta, em grande estima, e é uma mulher de força. Nilza, por favor, vem aqui receber um buquê. Ela sabe por quê. Não estava programado, tá? Não vou falar o porquê, mas você sabe, algumas pessoas que estão aqui sabem o porquê. Você é essa mulher de força.
Thank you.
Não, vamos subir, porque aí a gente faz o encerramento. O simpósio Rompendo o Silêncio é uma oportunidade única de todos nós contribuirmos para um futuro mais seguro e justo para as crianças e adolescentes de Anápolis e toda a região. Juntos devemos lutar incansavelmente para que esse evento seja um catalisador de ações concretas e transformadoras. Vou passar a palavra para a vereadora Cleide fazer o encerramento do simpósio. Já agradece a presença de todos nessa importância causa em defesa e proteção das nossas crianças e adolescentes.
Quero aqui agradecer a presença de todos, dos nossos palestrantes que tanto contribuíram para essa noite e trouxeram memórias que nos ensinaram muito. Muito obrigada pela presença de todos. Agradecer ao cerimonial que sempre está aqui nos ajudando, sempre solícito, o pessoal da Patrulha da Maria da Penha, Tenente Coronel Altieri, e todos vocês que compareceram aqui, espero que tenha sido de grande aprendizado a todos. Agradecer ao pessoal da Copa, ao pessoal do Som, a todos vocês, muito obrigada, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão solene. E tem um coffee break ali para todos. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.